Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Esta segunda-feira no Explicador falamos sobre a detenção de João Rendeiro. Para isso juntam-se à equipa das Manhãs 360, o redator principal do Observador, Luís Rosa, e o nosso convidado, o jurista Paulo Saragossa da Mata. Bom dia aos dois, muito obrigada por estarem em estúdio connosco.
Bom dia.
A moderação é do Paulo Ferreira e do Júlio Magalhães a partir do Porto. Paulo.
Vamos lá, então. Bom dia a ambos. Obrigado por estarem aqui. Luís Rosa, começando por ti, João Rendeiro está neste momento num tribunal sul-africano. O que é que se pode esperar? Que decisões podem ser esperadas desta sessão desse tribunal?
Bem, esta questão divide-se em dois dossiês, ou em dois processos, que para já têm duas decisões em momentos diferentes. A primeira decisão agora é saber se João Rendeiro fica em prisão preventiva ou não. E pode haver outras medidas de coação. A medida de coação máxima poderá ser a prisão preventiva, mas também poderá ser prisão domiciliária, por exemplo, no quarto hotel. Pode ter uma caução ou ficar em liberdade com apresentações periódicas. Portanto, esta é a primeira decisão que vai ter que ser tomada. E depois segue-se a questão da extradição, que é outro processo que, salvo erro, vai ter que ser tomada num outro tribunal, num tribunal superior, e, portanto, será um processo diferente tomado em outro momento, e que terá também o seu tempo, que poderá ser demorado. Vamos falar certamente sobre isso mais em pormenor.
De facto, Paulo Saragossa da Mata, João Rendeiro estará neste momento acompanhado de advogado, que terá contratado eventualmente localmente, que direitos é que tem, e, no fundo, como é que esta decisão que o Luís acaba de dizer sobre as medidas de coação vai ser tomada? As autoridades portuguesas, nomeadamente a PJ portuguesa, está em contacto com as autoridades sul-africanas? Está a fazer a defesa da posição do Estado português?
Bom dia, muito obrigado pelo vosso convite. Sim, portanto, a Polícia Judiciária Portuguesa, no âmbito desta lógica de cooperação policial internacional, estará seguramente a acompanhar o que se está a passar. Aliás, até devo dizer que perante a primeira notícia, no sábado, imaginei que houvesse também agentes da Polícia Judiciária presentes no local, embora depois tenha sido dito que não. Mas é perfeitamente possível, não podem atuar sozinhos, mas podem atuar a acompanhar. Quanto aos direitos, bem, a República da África do Sul é, como bastantes pergaminhos e história, um Estado de Direito Democrático, e, portanto, obviamente que os arguídos têm direitos. Apesar das histórias contadas acerca de algumas perseguições políticas e prisões políticas noutros tempos.
Nos tempos do apartheid,
isso
era um regime político.
É um regime político daquele momento, mas é um Estado de Direito Democrático, não há dúvida nenhuma sobre isso, e, portanto, é óbvio que os arguídos têm direitos. E há direitos que são mais ou menos direitos comuns a todos os Estados de Direito Democrático, nomeadamente o direito ao silêncio, o direito ao contraditório, o direito à apresentação de provas, tudo isso são, e o de estar acompanhado por advogado, lá está, que é talvez dos direitos mais importantes, embora às vezes seja pouco visto como tal. Ora bem, o que irá acontecer com certeza neste exercício de direitos será a possibilidade de exercer contraditório por parte de João Rendeiro relativamente aos factos que integram um mandado de captura internacional. E acredito que possa vir a tentar utilizar um bocadinho o mesmo tipo de argumentário que utilizou na entrevista dada à CNN, que não teve direito a um processo justo, que houve uma situação de perseguição. Ou seja, uma convicção pessoal acerca da injustiça de que foi alvo. Agora, saber se esse argumentário é...
Se colhe junto às autoridades sul-africanas, que são quem vai decidir agora, então, esta medida de coação.
Como dizia o Luís, e bem, ou seja, há duas situações totalmente diferentes, não é? Temos uma primeira situação, que é a questão de saber... Houve uma detenção. É preciso ver que em todos os países a primeira coisa que um juiz faz é confirmar se a detenção foi lícita ou ilícita. E isso depende das condições materiais da realização da detenção. E em comparação com o mandado de captura internacional, por exemplo, se houve uso excessivo da força, se houve algum facto praticado contra ele que possa ser considerado normalmente um crime por parte dos agentes.
Já agora deixa-me introduzir aí um detalhe. A foto da detenção do João Rendeiro tem sido muito comentada.
Sim.
Ele aparece em pijama no sítio do hotel onde estava. Porquê é que esta foto é tirada? Há ali um voyeurismo da parte das autoridades?
Não. Aliás, tem sido muito comentada, mas muito mal comentada, deixa-me dizer-lhe. Não. Em vários países, nomeadamente em países de tradição anglo-saxónica, a fotografia ao detido mais pronta possível em relação à detenção tem várias finalidades. A primeira finalidade é garantir que se tem uma imagem do detido para que não surjam, por exemplo, como acontecia muito tipicamente ainda no tempo em que eu comecei a exercer a advocacia, olhos negros, hematomas. Sim, aqui em Portugal batiam sempre com os olhos nas maçanetas das portas, que era uma coisa extraordinária. E isto não foi assim há tantos anos, foi há 30 anos. Portanto, eu constatei isso pessoalmente como advogado defensor oficioso nessa altura. E, portanto, a primeira lógica é poder permitir que haja uma visão do detido para que se entregue a outra autoridade policial, onde volta a ser fotografado, na esquadra, para saber se aconteceu alguma coisa, onde é que aconteceu. Até aquele momento estava incólume, não é? Mas não é só isso. É também para a defesa das autoridades. Porquê? Porque há casos de auto-inflição de injúrias físicas e depois os arguidos ou detidos o que dizem é: eu fui agredido pela polícia, brutalidade policial, violência policial. E, portanto, é também uma defesa das próprias polícias. E, portanto, não houve um voyeurismo das autoridades. Questão diversa é saber como é que aquilo saiu. Mas isso também Portugal não pode propriamente fazer muitas perguntas, porque nós, o que está dentro dos processos é o que é mais conhecido do país, não é?
É uma prova processual essa, como outras partes.
É uma prova paralela. É uma prova paralela ao processo, sim.
Luís Rosa, já há pouco falámos, portanto, hoje vai ser decidido, então, ou deverão ser decididas hoje as medidas de coação. Depois segue-se, então, como há pouco referiste, o eventual processo de extradição. Quais são os critérios que as autoridades da África do Sul poderão ter para decidir ou não a extradição de João Rendeiro? No fundo, o que é expectável?
Bem, se Portugal, como é suposto, e essa também é a expectativa, vai pedir a extradição ao abrigo da Convenção Europeia de Extradição, que é uma convenção que foi assinada por vários Estados europeus, inclusive por Portugal, entrou em vigor em Portugal, salvo erro, em 1990, e também foi subscrita pela África do Sul desde, salvo erro, 2003. Portanto, a primeira coisa a verificar pelo Tribunal, e os processos de extradição são muito formalistas, é importante dizer que neste processo de extradição a Justiça Sul-Africana não vai apreciar o conteúdo da decisão que a Justiça Portuguesa, em representação do Estado Soberano da República Portuguesa, tomou. Não é isso que está em causa. É simplesmente formalismos e perceber, por exemplo, em primeiro lugar, se os crimes que estão abrangidos pela Convenção correspondem ou são equiparados ou equiparáveis aos crimes pelos quais João Rendeiro foi condenado. Em segundo lugar, perceber se há um respeito das regras do Estado de Direito. Eu, por exemplo, sei que foi perguntado pelas autoridades sul-africanas à Polícia Judiciária como é que tinha decorrido o julgamento em que João Rendeiro foi condenado. Portanto, neste momento só há uma pena transitada em julgado, uma pena de 5 anos e 8 meses pela falsificação da contabilidade do Banco Privado, e as autoridades portuguesas, as autoridades sul-africanas queriam saber como é que tinha decorrido este julgamento, nomeadamente se João Rendeiro tinha estado presente ou, como era um fugitivo, foragido à justiça, se tinha sido julgado à revelia. Portanto, foi-lhe explicado que tinha estado presente, faltou algumas vezes, mas justificou, presenciou também a leitura da sentença e, portanto, todas as garantias de defesa foram perfeitamente asseguradas. Isso é uma resposta que, digamos, deixou as autoridades sul-africanas policiais, mais descansadas.
No fundo, para prestarem esta atenção também, portanto, ou para investir em tempo e recursos,
claro,
esta atenção.
Porque aqui o interesse da justiça é um interesse comum de qualquer Estado que promove a cooperação internacional, a cooperação judiciária internacional, tem um interesse comum. O interesse comum é realizar a justiça. Não está nenhum representante do Ministério Público, nem representante do Tribunal Sul-Africano, porque não é suposto. É suposto a justiça sul-africana representar os interesses do Estado português. Como também acontece o inverso. Muitas vezes em Portugal peça extradição de presos e é o Estado português, a justiça portuguesa, que representa os interesses desse Estado. Portanto, é um processo muito formal e, portanto, veremos agora o que é que vai acontecer agora. Acho que a Convenção Europeia de Extradição pode ser uma matéria muito importante
para pode ajudar nisto o Paulo Saragossa da Mata, a Convenção Europeia?
Claro, obviamente. Nesta fase inicial, o que estará a viver-se hoje lá embaixo, na África do Sul, será exclusivamente a ferir da legalidade da detenção e saber se o processo de extradição pode prosseguir, enquanto processo de extradição, de acordo com aquilo que hoje vier a ser decidido diretamente sobre a detenção e sobre qual o estatuto processual que o arguido vai ter durante este período. Agora, tem de existir, e penso que esteja pronto, para, porque o Sr. Diretor Nacional de Polícia Judiciária disse ontem, esteja pronto o pedido formal das justiças portuguesas à justiça sul-africana, uma carta rogatória a pedir a extradição, e é, a partir daí é que começa, por assim dizer, verdadeiramente o processo. Só que há uma dúvida, é o que é que acontece ao detido durante este período que me dei entre hoje, ou melhor, entre anteontem, e o momento em que a extradição for concedida ou recusada.
E portanto, daí a medida de coação que
está a ser
decidida
agora. Aliás, também convém dizer isto, a maior parte dos países anglo-saxónicos não são tão agressivos nas medidas de coação quanto os países europeus, especialmente latinos. É capaz de estar a haver uma expectativa.
A prática em Portugal será mais dura
não há dúvida nenhuma.
De coação do que, por exemplo, na África do Sul.
Não há dúvida nenhuma. Aliás, Portugal tem ainda das taxas mais elevadas de prisões preventivas de toda a Europa. Em Portugal prende-se preventivamente também por uma razão histórica. É preciso ver que logo a seguir ao Código de Processo Penal de 1987, ou seja, esse código disse o quê? A prisão preventiva é excepcional. Enquanto que no Código Antigo a prisão preventiva era a regra. Mas o que é que fez o legislador? Confiou tanto nos juízes que disse assim: bem, a prisão preventiva é excepcional, para não ser aplicada tem de haver um despacho fundamentado. A inércia é a maior força motriz da humanidade. Claro que os juízes não faziam despacho fundamentado nenhum e eles ficavam todos em prisão preventiva. A taxa de encarceramento era brutal. Quando o legislador se apercebeu que não tinha conseguido mudar a realidade, o que é que fez? Criou a regra inversa. Para haver prisão preventiva, tem de haver despacho fundamentado. Só que começou a haver computadores e começou a haver uma coisa chamada copy and paste. E, portanto, é muitíssimo fácil ir parar à prisão preventiva. Desculpe dizer isto, mas é por verdade. Isto é o dia-a-dia. Isto é a prática material do dia-a-dia. Uma coisa é law in books, outra coisa é law in action. E a law in action é isto, a prisão preventiva. E repare, se o juiz não aplica a prisão preventiva, o povo rebela-se. E a polícia diz: nós prendemos, eles põem-nos cá fora. Esta frase é diária.
Já há um sentido de justiça popular com a prisão preventiva.
E às vezes até as próprias instituições acham que aqueles dias que lá passa preso preventivamente, pronto, só se perdem as caem no chão, não é? Vai já penando um bocadinho.
Pelo menos essas ninguém lhes tira.
Isso, exatamente.
Em termos populares. Luís Rosa, e na decisão do processo de extradição, a vontade de João Rendeiro, ele terá uma vontade, seguramente, ou então vai formar uma vontade nos próximos tempos, quando for aconselhado pelos seus advogados, será tida em conta na decisão das autoridades sul-africanas?
Sim, claro. Na questão do processo de extradição, a primeira pergunta que lhes vão fazer é se ele aceita a extradição pedida pela justiça portuguesa. Muito provavelmente vai dizer que não, e portanto vai-se opor, e opondo-se, obviamente.
Mas depois... que vantagens é que ele terá em se opor à extradição? Isto é, ele depois podemos discutir se ele poderá ser julgado na África do Sul
não.
Por estes crimes que cometeu cá.
Não. Não. Ele não vai ser julgado na África do Sul. Vamos lá ver. Ele, do ponto de vista do processo de extradição, ele tem o direito, como qualquer cidadão, aqui em Portugal também, estrangeiro, a mesma coisa, tem o direito de se opor. Tem? É a primeira pergunta que lhe fazem. Aceita a extradição? Se ele aceita a extradição, não há problema nenhum. Em poucos dias está o problema resolvido. A Polícia Judiciária vai a Durban, vai pescá-lo, ele é entregado às autoridades portuguesas, ele vem para Portugal e vai para a prisão. Tão simples quanto isso. Se ele se opõe, inicia-se um processo judicial. E, portanto, ele tem que apresentar, pode produzir, não sei se chama tecnicamente produzir prova, pode produzir prova, pode se opor, pode dizer que está a ser perseguido, pode dizer que já foi investigado 5 vezes em 5 processos diferentes em Portugal, e, portanto, está a ser perseguido, que é um argumento que Valdir Azevedo utilizou quando se quis opor ao pedido de extradição que Portugal enviou para o Reino Unido, e por acaso colheu parcialmente essa explicação. Portanto, ele opondo-se, pode fazer prolongar o processo. E é essa a questão. O que é que ele ganha? Ganha tempo. Ganha tempo, compra tempo. Agora, eu não sei, confesso que não conheço, obviamente, nunca fui à África do Sul, não conheço as prisões sul-africanas, não faço ideia se são melhores ou são piores. Se forem bastante piores que as portuguesas, se calhar posso colocar essa pergunta.
Mas
não é?
Vamos então admitir que João Rendeiro, isto são tudo admissões, são se's, não é? Se João Rendeiro se opuser a esse pedido de extradição e se ele for concedido de alguma maneira pelas autoridades sul-africanas, ele fica livre a partir desse momento?
Não penso que seja assim, não. O que acontece é, ele opõe-se ao pedido de extradição. Sabemos então que não vai ser entregue às autoridades judiciárias portuguesas sem um processo judicial de extradição. E aí é que se põe a pergunta: a que medida de coação é que vai ficar sujeito? A nenhuma, a alguma, a tal, entre aspas, domiciliária no hotel.
Mas além desta questão que vai ser decidida hoje?
Eu diria que a primeira questão a saber é, vamos lá ver, se fosse o meu cliente, vamos hipotizar um caso, o que é que eu lhe diria? Eu diria: aceite rapidamente e vamos para Portugal. vamos jogar na nossa casa, no nosso terreno. O argumento...
Porquê? Porque conhecem melhor, obviamente, sabem as regras do jogo.
E não é só isso.
Provavelmente as prisões em Portugal são menos más do que as prisões na África do
esse
Sul.
É um esse é um argumento que eu também não conheço prisões na África do Sul, mas conheço muitíssimo bem prisões em Portugal. E, portanto, acho que aqui o Luís Rosa tem razão. Eu aconselharia um cliente meu, venha cumprir a pena em Portugal. Eu acho que ele ganharia mais tempo se estivesse a cumprir a pena cá. Porquê? Porque eu parto do princípio de que vai haver sempre execução de pena, vai sempre haver extradição. E se não houver extradição, vai haver execução de pena lá, que é o último pedido que a justiça portuguesa pode fazer. Agora, que Vale Azevedo utilizou um argumento, que é um argumento verdadeiro, é preciso que os nossos ouvintes tenham esta ideia. O argumento utilizado por Vale Azevedo é um argumento verdadeiro. E poucas justiças compreendem que uma justiça de um Estado de Direito Democrático salamize processos. Eu sou contra megaprocessos.
Bem, a justiça, os senhores advogados também criticam a justiça por fazer megaprocessos e depois se
fatiam. Não, mas eu explico.
Também se critica por fatiar.
Não, vamos lá ver. Não, mas é que eu acho que em medio virtus, não é? Em medio virtus. Porquê?
No meio é que está a virtude.
Exatamente. Nós temos que ver uma coisa. É assim, há megaprocessos que têm que ser megaprocessos por natureza. Não há maneira de não ser megaprocessos. O que não pode acontecer é haver determinados departamentos de investigação, que é o caso do TSIAP em Lisboa, em que tudo o que faz são megaprocessos porque não consegue fazer uma coisa mais pequena.
Não, isso não é bem assim.
É verdade, é verdade, é absolutamente verdade. É. Não conseguem fazer coisas mais pequenas.
Agora, o caso do BPP é um perfeito exemplo que não é assim.
Não, porquê? Porque o fatiaram. Claro, que foi o que fizeram ao Vale Azevedo. Aliás, ao Vale Azevedo fizeram uma coisa ainda pior. Vou só recordar isto. Cada vez que ele estava a acabar de cumprir uma pena, havia uma nova acusação.
Isso é outra questão.
Não permitindo sequer que houvesse a aplicação de uma regra imperativa, que é o cúmulo.
Como? Que é somar, não é somar, mas é fazer uma avaliação por conjunto das
e
penas.
E, portanto, como não fazem, permitiam que o senhor ficasse lá 25 ou 30 anos. Eu devo fazer aqui uma declaração de interesse. Eu fui advogado de Vale Azevedo até ao momento da prisão domiciliária. Eu nunca acompanhei a partir do momento da prisão domiciliária. Mas o que vi depois acontecer, e a expressão salamização do processo não é minha, é do advogado dele da época, o senhor Dr. José António Barreiros, uma vénia para ele, um grande senhor da advocacia portuguesa, salamizar processos, fazer isto, dar tiros ao boneco, não é legítimo. O que não é legítimo é violar a lei, violar os objetivos que a lei tem. E a lei o que diz é, julga-se tudo o mais depressa possível, fazem-se cúmulos de penas e aplica-se uma pena, não é? Faz-se passar 5 anos, faz-se passar 7 anos, faz-se passar 8 anos...
E eterniza-se as penas. Claro. E isso poderá ser tido em conta também, neste caso concreto, na África do Sul?
Acho que sim. Porque, repare, se for verídico, eu vou só dar este exemplo, se for verídico as autoridades da África do Sul pediram uma cópia do processo, é porque estão a imaginar que o processo do Dr. João Jandeiro em Portugal é um processo igual a um processo da justiça anglo-saxónica. E não é...
Portanto, as centenas de páginas...
São milhares e milhares e milhares de páginas, todas para traduzir, que demoraria 6 meses a fazer a tradução e custaria um dinheirão ao Estado português.
Muitas dessas páginas também têm muitos requerimentos de recursos dos senhores advogados. Também não é
só investigação. Dr. Luís Rosa, eu já estava à espera desse argumento.
Não é só partacto.
Eu, para isso, para que os nossos espectadores ouvintes possam perceber, eu digo uma coisa muito simples.
Vamos fazer outro explicador sobre os recursos.
Não. Eu digo uma coisa muito simples. Só sabe que um recurso faz falta quem passa por lá. Portanto, um dia que o Dr. Luís Rosa tenha os pés metidos dentro do sapato de um arguído, Deus queira que não aconteça, é que vai perceber a importância de hoje.
Já fui constituído arguído e já fui julgado 2 vezes.
Não, mas não estamos a falar desses crimezinhos. A falar dos crimezinhos de difamação e injúria, liberdade de imprensa.
Liberdade de imprensa,
isso
não
é bagatela. Isso é
aqueles que não têm de identidade de residência, mas não mais do que isso,
isso
por regra.
Isso,
não é?
Isso, exatamente.
Luís Rosa, haverá algum processo ou pode haver algum processo em Portugal contra João Rendeiro por causa da fuga? Ele fugiu à justiça? Isto é penalmente, pode ser penalmente.
O mais extraordinário é que não. Ou seja, quem foge à justiça não tem um inquérito criminal por ter fugido à justiça. Porquê? Porque não há... O Dr. Sérgio da Mata vai-me corrigir se eu estiver errado.
Eu acho que ele vai corrigir.
Não, vou corrigir.
Não há um crime no Código Penal que configure-se uma pessoa que foge à justiça tem logo automaticamente um inquérito. Pode acontecer, a pena pode eventualmente ser agravada.
A pena dos processos que estão em decisão ou já decididos.
Sim, pode ser eventualmente agravada e eventualmente quando a pessoa pede ali a liberdade condicional, isso pode ser tido em conta, o facto de ter fugido, pode ter tido em conta e, portanto, a pessoa não é libertada após a média, se quiseres, do cumprimento da pena que acontece com todos os réus que estão todos detidos, todos presos, mas pode só ser mais perto do fim da pena.
Uhum.
Agora, não há outros países em que a pessoa, só por fugir à justiça, é... Tem um inquérito e tem uma investigação. Se calhar o Dr. Sargosa de Mato pode nos elucidar sobre isso.
Sim. Há países como alguns dos Estados Unidos, o simples facto da pessoa se eximir à ação da justiça constitui per si um crime.
A obstrução à justiça? Não.
Sim, é um género de obstrução à justiça, exatamente. Nós temos um crime de obstrução à justiça, mas não quadra esta situação. Até porque pondera uma coisa absolutamente óbvia da natureza humana. Fugir é absolutamente natural da natureza humana. E por isso é que eu fiz aquela cara quando o Dr. Luís Rosa estava a falar. Não há crime e não faz sentido que haja. Questão diversa é haver subtração ou...
Não há crime? Aquilo que João Rendeiro fez não é crime?
Não, não. Eu hoje posso partir para qualquer lado do mundo, ele também podia. É absolutamente... Ele não o poderia fazer se estivesse sujeito a uma medida de coação. Ele não estava sujeito a uma medida de coação. Ele estava livre.
Eu estou espantado.
Tinha termo de identidade e residência.
Mas eu digo-lhe porquê. É da natureza humana que a pessoa tente fugir. Só um sistema que não compreende a natureza humana é que acha que a pessoa tem o dever de ficar à espera que lhe deem com uma moca de Rio Maior.
Mas, doutor, mas também é da natureza humana, se calhar, roubar e a pessoa, isso é crime.
Não, é totalmente diferente.
Ou é da natureza humana mentir, isso também pode ser crime em tribunal.
E pode, é verdade, mas que a pessoa não tem que colaborar é um direito do arguído. É um direito do arguído não ter que colaborar. Ele não tem o direito a mentir, mas tem um direito a não falar, a não dizer a verdade.
Portanto, a fuga
em
si,
a fugir.
Não, a fuga não foi crime.
Eu não acho que a fuga seja crime, mas mais do que...
E ele terá razão quando diz que não fugiu, ele aplica uma expressão...
Não, ele fugiu. Isso fugiu. Isso eu não utilizo qualificativos como o seu diretor nacional de Polícia Judiciária, mas que fugiu, fugiu. Isso é objetivamente fugiu.
E, portanto, ele incorreu já agora em falta de, não sei, de resposta à justiça portuguesa quando faltou à primeira...
Isso faltou, sim. Faltou e é suscetível da aplicação de uma multa. Qualquer pessoa que falta a uma ordem de um juiz para comparecer é suscetível de ser aplicada uma multa e é suscetível de ser detido por faltar ao tribunal.
Sim.
Mas não, ou seja, para quê? Para condução ao tribunal. Agora, não há um crime autónomo e, na minha opinião, não deve haver um crime autónomo.
Não deve ser.
Questão diversa. Esta fuga tem consequências na execução da pena relativamente à qual fugiu? Claro, obviamente. Porque a partir de 2/3 da pena tem direito a pedir liberdade condicional, a partir de 3/4 da pena é obrigatória a liberdade condicional. O que é que o sistema faz automaticamente? Bem e mal. Bem porquê? Porque tem que ser ponderado o comportamento do arguido depois da condenação. E, portanto, o que vai fazer é, nas saídas precárias, na liberdade condicional, vai obviamente ponderar isso e vai dizer não sais ainda porque é perigoso sair. Certo? E quando saís, se calhar sais debaixo de algum tipo de condições, como uma pulseira eletrónica no tornozelo, que é para saber onde é que tu andas. Isto é uma coisa. Agora, não havendo um crime autónomo, não pode haver uma pena. Se já estiver a ser executada a pena, e se evadir, aí sim há o crime de evasão de preso. Esse já é um crime. Mas, e faz sentido, porque aqui antes ele pode fugir. Pode fugir porque ninguém lhe disse que não podia sair. A partir do momento em que ele está preso, ele não pode sair. Não pode. E se sai, viola um comando. É a regra lógica da desobediência. Está a ver, o nosso sistema é extraordinariamente equilibrado. Eu continuo a dizer, o nosso sistema é extraordinariamente
mas
equilibrado.
Mas também é extraordinariamente incompreendido pela população, porque ninguém consegue compreender como é que uma pessoa foge
é
e não é, isso não é crime.
Isso também é natural, porque é preciso ver que o grosso das evoluções na área penal portuguesa foram sempre motivadas pelo legislador. O legislador andou sempre à frente do seu tempo. Andou sempre, sempre, sempre. Nós temos das melhores doutrinas penais do mundo e as pessoas não se apercebem disso, desde o século XVIII.
Há quem diga que ter razão de tempo é um perigo também.
É um perigo também.
Muito bem. Muito obrigado, meus senhores.
Obrigado.
Paulo Saragossa da Mata, Luís Rosa, por esta lição de tradições muito rápida aqui neste explicador. Olhamos para o caso Rendeiro, seguramente vai nos ocupar nos próximos dias.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.